Buana, mulher, só me lembrei de você agora. Passada. Um acidente de moto. Aqui em frente, em frente a mim, um sinal. Um rapaz caiu da moto, bateu num carro, assim, uma coisa leve, nada muito grave. O rapaz caiu, todo mundo correndo, sacudindo pra ajudar o rapaz. O rapaz caiu todo arreganhado. Coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não, o arreganhamento do rapaz foi de frente para mim. Buana, uma lapa de coxa que não tem tamanho. A calça rasgou, aparecendo a cueca e a exebeute. Buana, aquele cacho de uvas, uvas verdes frescas, caindo. Aquele pêndulo. Buana, eu estou tétrica. Eu estou coralina. Passada. Todo mundo acudindo o rapaz e eu, impávido colosso. Não me mexi para não perder a neca. Ô neca, bicha. Ô neca, bicha. Babadeira.
Uvas verdes frescas.
Ah, meu Deus do céu. Rapaz, é isso, né? Uvas verdes.
frescas.
Isso aí, ouvinte, se você não escutou no fone de ouvido, por favor, escute. Volte, de novo. Uma obra de arte desse auge.
Digna de Oscar, né?
Oscar, The Oscars Go, né? Rapaz, muito bom.
Clássico, né? Assim, eu acho que muita gente nunca pensou nesse tom que o clássico poderia ter, né?
É.
Um tom de suspense, né? Uma história que, apesar de ser muito engraçada, ela tem um caminho que ela vai seguindo. Tem uma crescente, né, Pedro?
Tem uma crescente. Não, esse, ele é uma das melhores, né? Ele é um contador de histórias.
É um contador de histórias.
Esse cara, ele conta história com poucas pessoas. Ele tem aí o poder da narrativa.
Tem.
O poder de prender, né? Até o final, com grandes momentos. E ainda termina no final com aquele grave que é o babadeira. Uma coisa, né? Uma coisa bem, tipo...
É.
E mostra o poder de um cacho de uvas verdes diante de uma pessoa, porque ficou parado.
Pétrica.
O famoso impávido coloso. Cara, a gente já falou horrores desse áudio aí, mas esse áudio, Nicolas, ele tinha que abrir
o
programa
tinha.
De hoje, porque é um programa especial.
Com certeza.
É um dos áudios mais amados da história do Brasil.
Hoje, né? Muita gente comenta.
Até hoje. No Instagram sempre tem alguém com uma foto de uvas verdes. Outro dia teve uma foto tirada no pé. Você viu? A uva na barreira lá. Uva verde fresca mesmo.
Essa é realmente. Não tem como
literalmente
negar.
Literalmente. Então, pra quem tá chegando agora, não tá entendendo nada, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil.
Ih, caramba!
Nossa, ficou...
Tá complicado, hein?
Rapaz...
O clima tá estranho.
Essas histórias de trás pra frente é sempre...
Rapaz.
O famoso disco de vinil de trás pra frente. Várias lendas aí.
Nossa! Disco da Xuxa, né?
Lava roupa São Paulo virou... virou um negócio assim, né? Ficou pesado.
Exatamente,
aí.
Rapaz.
Hoje a gente anunciou no programa passado que hoje a gente teria o especial... Nosso programa especial, o Halloween... E chegou, né, Nicolas? Nossa senhora, que maravilha.
Rapaz,
humor. Hashtag humor.
Dia das bruxas, né? Porque realmente, estamos lançando esse episódio no dia 31 de outubro, rapaz. Dia das bruxas.
Pois é. E aí a gente vive um eterno dia das bruxas desde o 7-1.
Sim.
Que a gente já tá aqui nessa
infelizmente. Mas hoje, Pedro, a gente vai esquecer um pouco esse lado do 7-1 brasileiro que a gente tá falando aí pra contar as histórias de terror dos nossos ouvintes.
Nossos conterrâneos.
Exatamente. Que, vou te falar, tem muita coisa que a gente recebeu aí de arrepiar. De verdade.
Rapaz, tem foi difícil, né, Nicolas? Deu um trabalho e esse lance de arrepiar é muito clichê. Mas a vida é isso. vamos trabalhar do jeito certo.
Certo.
A Fanta pediu pra gente fazer um programa especial com salgadinhos, uns lanchinhos bons e Fanta. Então, nesse momento, vou abrir aqui a minha Fanta Uva, que é
delícia.
A Fanta mais chique que tem. que harmoniza com várias coisas na minha mesa de,
com certeza,
de salgados.
Olha
frios
aí, rapaz.
Que eu tenho aqui para acompanhar mesinha a gravação de hoje.
Salgado e
frios. Frios, o nome é Frios.
Frios, é, canapés é e frios, né?
É isso.
Rapaz, olha onde o Brasil chegou, hein?
Chique demais.
Rapaz, não vou mentir não, tô com várias Fantas aqui. Comprei logo a coleção completa.
Sim.
Peguei até a Fanta Mistério, a nova.
Fanta Mistério, tô sabendo.
É, rapaz. É. Latinha preta, pô, o negócio é bonito.
Sombrio.
E separei um pacotinho de biscoito já pra garantir pelo menos alguma coisa, né, pra rebolar
biscoito
o queixo.
Biscoito serve. No programa passado você comeu caviar, então hoje você merece biscoito.
Tem que ter um equilíbrio, né?
A gente vai aproveitar então o episódio com a Fanta e vamos começar. Solta a vinheta aí.
Solta.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, rapaz, muitas pessoas enviaram aqui um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi uma briga, assim, realmente complicada.
Verdade.
Na qual uma pessoa se defendeu usando um jacaré, um filhote de jacaré, mas ainda assim assustador, como arma. Realmente, não tem o Brasil ali, não tem condições, e o Rio de Janeiro também não tem condições.
Sim,
como
rapaz
é que você se sente como carioca? Não tinha como a gente não comentar nesse programa
não,
essa,
não tinha
essa situação.
Como. Não tem, até porque isso parece uma história de terror, né, cara? Como é que alguém usa um jacaré como arma antes de qualquer coisa, né?
Zé, rapaz,
isso tomou proporções. Tomou proporções gigantescas, né? O prefeito do Rio teve que se manifestar no Twitter falando: olha como é que é difícil ser prefeito dessa cidade, né?
Pois é, não, realmente é uma coisa sensacional.
Cara,
assim,
o vídeo é engraçado, assim, apesar do jacarezinho ali na mão do cara, né? Ele acha que é engraçado pelo bizarro, assim, de o que que tá acontecendo, assim? Esse foi o primeiro sentimento que eu tive, mas depois de uns dias que esse vídeo viralizou, surgiram testemunhas na internet falando, pessoas que estavam presentes no local, né?
Sim.
E aí parece que os dois homens que estavam num vídeo ali protagonizando, eles estavam meio que segurando o jacaré, esperando o corpo de bombeiros pra resgatar. Porque o jacaré foi parar na praia, não é tão comum, mas acontece esse lance, porque aqui perto das praias ali da Barra, na Zona Oeste, tem muitos rios e mangues, sabe? Que tem muito jacaré mesmo, assim. Pô, ali no canal das Taxas, sabe? Perto do Parque Marapendi, cara. É muito, eles são um jacaré gigantão, sabe? Aqueles de parece de filme americano mesmo, sabe?
É.
Os alligators, né, que chama.
Então, pelo que eu entendi, é isso mesmo que você falou. Tipo, a galera da região do Recreio já tá acostumada a ter jacaré e tal.
É, total, total.
Muito,
isso é comum
mesmo.
Sem
noção, muito maravilhoso. E aí o cara que chegou pra brigar, ele chegou achando que o senhor que tava com o jacaré na mão, ele tava protegendo, né?
Isso.
O cara achou que o cara ia levar o jacaré pra casa, algo assim, entendeu?
É,
então,
exatamente.
Ele nem perguntou, é aquela máxima de briga primeiro, pergunta depois, entendeu?
Que é bem carioca também.
Mas
pois fica registrado aqui, né?
Então, assim, na real, o cara não usou o jacaré como arma. Ele tava tentando proteger, né? Só que o vídeo fica esquisito, fica... Porque ele tá com a jacaré na mão, entendeu?
Isso, segurando ali pelo cangote, né? E aí o bombeiro toma ali a frente, ele ameaça assim, sei lá, estica o braço com o jacaré, o bombeiro recua.
Sim.
É uma loucura aquele vídeo, cara.
Mas no final era engraçado que tava todo mundo com boas intenções.
É aquela famosa frase, né? De boas intenções, o inferno tá
pois
cheio,
é,
né?
É, rapaz, olha aí, a gente tem um plot aí de um filme brasileiro que é tipo, né? De proteção do jacaré que dá nisso. Achei incrível justamente por ser uma questão, tipo assim, não foi só a briga. Quando a gente vai ver a história a fundo, eram três pessoas que estavam tentando proteger
o animal,
cada uma. E aí terminou que ele foi o mais prejudicado, o jacarezinho, coitado. Ele viu, eu acho que ele não entendeu
nada. Com certeza.
Mas é isso,
mas
né?
Mas deu
pelo
tudo
menos
certo depois. O bombeiro conseguiu pegar o jacaré, deve ter levado pra uma reserva, pra algum lugar.
É, não.
E vida que segue, né?
Vida que segue, né? E, enfim, ele tá ali, não é por acaso, né?
É.
Tem toda uma invasão na região de mangue e tal. Que
sim, não... com certeza.
Então a gente tem o mínimo que tem que fazer é proteger os que aparecem.
E evitar brigar também.
Evitar, né? Evitar, pelo menos isso. Chama o bombeiro logo e espera lá. Faz um selfie, né, Nico? Faz uma selfie com o jacarezinho,
teve,
já foi.
Teve recentemente isso em São Gonçalo, de um jacaré que apareceu também na rua do subúrbio. Mas aí não teve briga, mas o senhor sentou em cima do jacaré, porque era um jacaré grande mesmo, pra segurar.
Ah, pra ficar. Sim, é verdade. Olha
também
aí que... É, rapaz, tá uma revolta aí total, hein? Vamos lá, Nicolas. Hoje o programa, a gente não podia não falar do jacaré, porque realmente foi inacreditável.
Foi.
Mas hoje o programa é dedicado ao ouvinte, né? Dedicado às histórias aterrorizantes dos ouvintes. A gente recebeu muita coisa, foi difícil escolher, como sempre. Tinha umas coisas que eram muito, realmente muito pesadas, assim. Como sempre, o ouvinte ele perde a noção das coisas, é uma loucura aqui. E a gente separou algumas e...
Por favor.
Vamos nessa, né? Hoje é o dia de quadro do ouvinte.
Porra!
Especial, porra. Special. Porque Halloween tá tudo em inglês. Special.
Exatamente.
Parece aquela galera de rádio quando falava as músicas em inglês, né? Trans America, Mr. Superman. Você não
Nossa, era assim um negócio. Eu nunca entendia. E sempre o melhor
nunca
momento
entende,
da música.
Nunca entende,
né?
É maravilhoso isso aí. Música em rádio corta, mas vamos manter aqui a.
Manter o foco.
Última vez
foco.
A gente ficou devagando, lance de barzinho, foi meia hora de programa.
É verdade.
Alô, Pedro. Nicolas, tudo beleza? Então, essa história de terror aconteceu. Eu tinha mais ou menos 10 anos e minha irmã tinha 6 anos na época. Rapaz, minha irmã tinha uma boneca que era mais ou menos do tamanho dela, 1 metro, sabe? Aquelas bonecas parecendo a boneca da Eliana, mas bem mais desgrenhada, mais feia. E tinha um medo danado daquela boneca, pode sabe? Aí eu falava direto pra minha mãe, pra ela jogar aquela boneca no lixo, que essa bicha feia, menina, bicha assustava. E minha mãe falava que eu era muito cagão, né? Não jogava fora, não. Aí teve um dia eu pensei, ah, não, tem que assustar minha irmã pra minha irmã pedir pra jogar fora.
Olha aí.
Então eu fui, escondi a boneca, deixei ela de um jeito que parecia como se ela estivesse vigiando, olhando assim, encostada, sabe, pela brecha da porta, assim. Pra quando minha irmã passasse, ela ficasse com medo, né? Aí fui, deixei bonito, no jeito, né? Aí... É, quando eu fui olhar, cadê a boneca? Não tava lá. Aí eu, caramba, o que aconteceu? Eu fui mexer com o capiroto, o bicho tá atrás de mim agora.
Que isso?
Aí quando eu menos olho, a boneca tá atrás de mim, né? Aí eu escuto uma risadinha assim, de fundo, caraca, parecendo de criança. Aí eu comecei a gritar, tipo o Kiko, mamãe... Você é doido, mano. Aí quando eu menos vejo, era a minha irmã que tinha pegado a boneca e colocado por lá, mano. Mas era cagão mesmo, você é doido.
Tome, rapaz, tô falando.
Caraca,
rapaz.
A irmã de 6 anos, muito mais esperta.
Pô, ela arrasou, hein, velho.
Arrasou.
Ela deu uma rasteira nele e retornou. Foi um golpe ao contrário aí.
Se eu sou a mãe, eu colocava essa boneca no quarto dele agora, pra ficar olhando ele, assim, todo dia.
Essa boneca tinha que ser moldurada, mostrar pra ele. Mas, velho, criança não tem piedade.
Agora, eu gostei da realidade, cara. Da realidade, assim, da boneca genérica, né?
Sim.
Ele falou que parecia que tinha a boneca da Eliana mesmo, dos anos 90, não tinha?
Sim, e as bonecas da Xuxa também. É tudo gigante, de 1 metro e tanto de altura.
Sim, era maior que as crianças até.
É verdade. Caramba,
mas, assim,
rapaz.
Pelo que ele falou, realmente era uma genérica, né? E a gente cresceu com esse medo de boneco, né, Pedro?
Mas até hoje, velho.
Assim, tinha as lendas, né?
Não, no Brasil tinha várias lendas, mas eu acho que boneca, manequim e tal, é uma parada assustadora.
É
quando você
parece
deixa
gente,
luz.
Gente, né, cara?
É uma parada que é muito bem feita pra...
É
muito
terror.
É isso. Ele é útil demais pro terror.
É.
Assim. Se bem que agora tem uns manequins até engraçados, né?
Tem.
Uns manequins, assim, que fazem umas poses diferentes e tal. Aí você não se assusta tanto, mas... Sei lá, filme antigo e tudo mais. Assim, só a iluminação de um manequim já é aterrorizante. Principalmente pra uma criança. Criança é...
Pô, no corredor escuro, algo assim, né?
Não,
luz fraca, amigo. Penumbra.
Isso.
Cara, eu nunca esqueço do lance que falavam do boneco do Fofão, lembra? Que tinha uma adaga dentro.
Mas aí eu acho que não foi... Não, não pegou tanto a nossa época, é um pouco mais
não,
antigo.
Não, é, esse é mais antigo.
Embora é uma lenda brasileira.
Mas assim, sim. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que tinha esse boneco e ela mostrou como é que é. Realmente ele tem uma parada que lembra uma adaga, sabia?
Isso é, rapaz.
É porque a estrutura que ligava a cabeça do Fofão ao corpo era muito parecida, assim, ela tinha um pontal igualzinho uma adaga mesmo, igualzinho uma faca, sabe? Mas era de plástico, obviamente, não era uma faca, uma lâmina.
Fofão em si, ele já tinha uma aparência já...
É...
Esquisito. Na verdade, é verdade, eu acho que a gente tem que ser honesto aqui, a gente não vai, né?
Não precisa valorizar essa cultura brasileira, né?
É, realmente o bicho não era bonito, não.
Olá, meninos do This is Brazil. Quem fala é Letícia, de Belo Horizonte.
Opa.
Eu estava ouvindo o programa de vocês e ouvi vocês pedindo uma história de terror. Pedimos. E eu tenho uma estrangeira, olha só. Importado. Eu estava nos Estados Unidos, em Baltimore, com um casal de amigos. E o marido, que é na verdade é o marido da minha melhor amiga, nos chamou para ir num bar, que foi o último o que o Edgar Allan Poe foi antes de ficar doidão. Eita. E se perder vagando pelas ruas de Baltimore e depois morrer.
Caramba,
então, cara, esse bar é muito histórico, saudável, tem tipo, né, uns 300 anos de vida, sei lá. É, e a gente viu até qual é a mesa que ele tava, o Edgar Allan Poe. O bar chama The Horse You Came In on the Saloon. Caramba. É esse o nome, depois eles procuram na internet. Cheio de história de terror a respeito desse bar, mas a gente não sabia. E lá fomos nós pro bar, tomamos uns dois chopps cada um, comemos uma batata frita, sei lá o que que a gente comeu. E aí eu e ela decidimos ir no banheiro, enquanto isso ele ficou nos esperando na porta. Ela saiu antes do banheiro, eu demoro mais sempre. Quando eu cheguei, eles estavam na porta me esperando e discutindo. Pareciam que os dois estavam muito consternados. E quando eles me viram, ele fez uma cara de choque total e ela fez uma cara de eu não disse. E o que aconteceu foi o seguinte, ela estava com ele conversando e ele falou que me viu saindo do bar, correndo, pegando um casaco, saindo. Eita. E foi atrás de mim. Isso era já quase inverno, assim, tava... E lá é frio. E ele saiu sem nem pôr o casaco, saiu correndo atrás de mim, achando que eu tinha enlouquecido ou coisa parecida. E ele saiu e não tinha ninguém na rua. E aí ele voltou e falou pra ela, que tava olhando pra ele com... Que você fez? Você enlouqueceu? E ele falou pra ela que eu tinha saído correndo, que ele não tava me achando e os dois começaram a discutir, que ela começou a falar que eu ainda estava no banheiro, e ele falou que ele tinha me visto passado, pegado o casaco e saído correndo.
Caraca, hein?
E ficou tentando convencê-la a sair correndo atrás de mim, com ele.
Rapaz, primeiro a pronúncia Baltimore. A pronúncia bonita, né? A pronúncia do Edgar Allan Poe em Baltimore. Então, realmente foi inacreditável. Mas, falando sério... Que programa saudável, né? Que lugar bacana. Você,
caraca, rapaz.
O bar é bonitão, cara. Eu pesquisei, né? Como ela mandou. Olha aí, pesquise e tal. Então, a gente, né? Pra ver se era verdade. Lindo. Até o copo do bar é massa, sabe? Tipo, dá vontade de ir.
Clássico,
quando
né? Assim...
Quando eu for a Baltimore, é uma coisa que eu vou, assim...
Não, mas tem que tomar cuidado, porque esse chopp de lá faz a galera ficar doida.
O cara deve ter visto alguém parecido e saiu correndo atrás, né? Agora, assim, saiu correndo atrás também...
No frio, né? Que ela falou, que não pegou casaco. Tem que pensar no local, né? Tá chegando inverno. Temperatura negativa, provavelmente. Neve.
Tipo assim, ele achou que ela fugiu, né? Pegou o casaco, porque ela deve ter pego o casaco em algum lugar, né? Não tava assim na mesa, não tava na cadeira, entendeu? Tava naqueles lugares que guarda casaco.
Isso,
e saiu e ele foi atrás. Pô, será que ela brigou com a amiga, alguma coisa assim? Porque não é possível, né? Ele
deve ter. Cara.
E aí ele foi, eu achei.
E não concordava com a amiga, né? Tipo, a amiga falou, não, ela tá no banheiro, que não sei o quê. Nossa. Ficou ali aquela discussão, porque ele, não, eu vi ela sair aqui.
Isso aí,
rapaz.
Isso aqui misturou. Misturou bebida nisso, Nicolas. Não pode.
Isso que foram só dois chopps, né?
É isso, entendeu? É
caraca, isso. Rapaz. Não, mas foi o lugar que enlouqueceu o Allan Poe, que ela falou aí. Quem não conhece, foi um dos escritores mais consagrados, né, do terror do mundo,
pois
né?
Pois é. Não, ela mandou uma história, tipo assim, com carteirada.
Carteirada,
Não, realmente, tanto que passou os dois minutos e a gente liberou, porque a carteirada realmente foi muito maior.
Essa história mexeu comigo, Pedro, sério mesmo, fiquei...
Foi pesado.
Eu li um livro do Allan Poe esse ano, sabia?
Ah, eu tenho um livrinho de contos, aquelas edição de bolso, já li bastante.
Eu li uma edição de bolso, que é o Mistério de Marie Roget, que dizem que foi um dos primeiros livros de romance policial que inspirou o Conan Doyle a criar o Sherlock Holmes, sabia?
Aí, ó, tá vendo?
Pô,
tá vendo?
Então assim, fiquei balançado, velho, imaginando...
Tá vendo aí?
O lugar que mexeu com a cabeça de uma mente doentia como aquela. Agora é respirar um pouco, vou pegar aqui uma Fanta, peraí. Peraí, dá uma calma antes de botar o próximo áudio aí.
Eu já estou na terceira Fanta já. Você bebe muito devagar, velho. Ó, tem gravando aqui, tem seis horas gravando. Vai bebendo, velho. Muito rápido. Vamos pro final. Vamos pro final do áudio pra ouvir o final da história. Quero saber o final.
Ah, boa, boa.
O fato é que ele viu um fantasma.
Ah, o fato é
E ele não conseguia dizer se o fantasma estava com a mesma roupa que eu ou não. Ele tinha tanta certeza que era eu, que ele não reparou na roupa do fantasma. E bom, ele não acredita em fantasmas. Oxi, então, oxi, você imagina a situação de um cara que não acredita em fantasma lidar com essa informação de que tinha visto um fantasma. E a gente ficou gozando na cara dele por muito tempo, porque nós duas não vemos fantasmas, mas acreditamos em fantasma, e ele vê fantasma e não acredita em fantasma.
Caraca.
Eu sei que depois disso ele nunca mais voltou nesse bar sozinho.
Sabe quem me lembra isso aí? É Deus não dá asa cobra. Porque você acredita e vê pior, entendeu? Melhor que eu já falei aqui, ó.
É verdade.
Tá pensando que...
Caraca,
é brincadeira,
rapaz.
É, gostei do final da história ter sido feliz, pelo menos, né? Que ficou uma gozação eterna.
Isso.
E o rapaz agora se mantém distante desse lugar. Eu atravessava a rua.
Eu ficaria distante de Baltimore até, sabe?
É, melhor, né? Qualquer eventualidade aí a gente pula. Baltimore não é? Baltimore.
Isso, Baltimore. Obrigado.
Tem que falar exatamente. Então, beleza.
Aqui é Felipe, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tô acompanhando recentemente o podcast, tô rindo pra caramba, muito bom. E uma história do Halloween é bem, bem simples e um pouco assustadora, digamos assim. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu e um amigo meu tava brincando de ioiô, a febre do ioiô na época aqui.
Sempre
tem. Então, a gente escutou um barulho, a gente tava debaixo do prédio, no hall do prédio, né? Escutou um barulho atrás da lata de lixo. Até então tudo bem, sempre tem lixo. Né, em subúrbios, essas coisas assim.
Ratazana.
Quando a gente chega pra olhar atrás da lata de lixo, tem uma criança vestida de branco,
não,
com a cara toda branca, com o olho preto, todo olhando pra gente.
Não.
Quer dizer, pra mim, né? Eu assustei, olhei pra esse meu amigo. Você tá vendo também? Ele também falou, tô. Nossa, eu nunca corri tanto na minha vida e nunca mais passei perto dessa lata de lixo. E até hoje não tem explicação. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi delírio coletivo, mas os dois vimos. E é isso aí. Valeu.
Isso aí, rapaz, isso era uma boneca da genérica. Entendeu? É sério. Aí você foi lá e viajou, entendeu? A zoada pode ter sido qualquer coisa zoada. Aí quando foi ver, tinha uma boneca genérica lá. Igual o primeiro ouvinte e já foi.
E o barulho era ratazana, com certeza.
É, um rato, qualquer... Ou então os pombos brigando, apostando...
A marmita, né?
O pombo apostando uma marmita.
O nome desse áudio é o delírio do ioiô, né?
O pombo brigando pelo ponto. Não, velho, esse poste aqui é meu, você vai pra rua e tal. Né? Pombo é mafioso, pô. Aí sabe como
pombo é complicado mesmo. Mas, cara...
isso aí, essa é de imaginação de criança. Ficou na cabeça dele, né? Ficou...
Pô, mas a outra criança vê também, né, assim...
Ah, eu acho que é só sugestão. É sugestão,
será?
É igual quando a gente erra junto aqui. Constipação que vira... Como é? Congestão. Essas maluquices que a gente fala junto aqui, que não faz sentido. Que os dois sabem que tá errado, os dois falam errado. Não faz nem... Foi sugestão. Mas ainda assim, foi uma ótima história. E
com
aí
certeza.
Eu acredito que as bonecas, elas foram inventadas pra assustar mesmo, né?
Eu vou te falar... você falou esse lance da boneca feito pra assustar, mas o fantasma de criança também. Fantasma de criança é muito pior que fantasma de adulto, convenhamos.
Sim, sempre.
A loura do banheiro é uma criança, adolescente, assim dizendo, não é adulto.
O lamúrio, a tristeza, um lance, é verdade.
A criança segurando uma bonequinha, sabe, uma coisa
você
assim.
Você falou, eu comecei a pensar, o chamado, não sei o que, sempre que
uma
criança
o filme japonês,
é pior.
Né? O Toshio, do grito.
Não, aí é outro nível. Ó, velho, a parte de terror asiático em geral. Assim,
eu sou
coreano,
fã, eu sou
japonês,
fã.
Né? Porque eu não conheço os outros lugares.
Ih, eu já vi Tailândia, Malásia, sabia?
É mesmo?
Filipinas.
Ah, não tem condições. Não tem condições.
Indonésia.
É mesmo? Não,
sério?
A galera é muito criativa pra... Olha aí, velho. É isso aí. É isso aí, Nicolas. Eu não tenho muito o que dizer, não. Eu não jogo nem
que sentir,
videogame,
né?
De terror. Não, eu sou muito medroso com qualquer coisa. Eu ia contar uma história nesse programa, nem vou contar mais. Deixa aí os ouvintes contando aí.
Agora...
Vamos seguindo aí. Vamos seguindo aí.
Gente, eu vou me expor aqui agora. Porque eu queria perguntar a vocês se vocês já tiveram amigos imaginários. Quando vocês eram crianças, assim, porque eu tive amigo imaginário até meus vamos dizer assim, 18 para 19 anos. Porque, né, eu criava fantasias na minha cabeça, pessoas, situações. Então eu tinha duas vidas, né? Uma vida real e uma vida completamente fantasiada. E eu queria saber se vocês também têm alguma coisa assim de fantasias, imaginação, assim, amigos imaginários, situações imaginárias que vocês criam na cabeça. E lançar a pergunta pros outros ouvintes, né? É isso.
Rapaz!
Caramba, não sei. Pelo menos assim, ela contou ali uma história rapidamente, né? Mas ela quis jogar uma pergunta pra gente, pros ouvintes, Pedro.
Pra mim, esse coisa de amigo imaginário, óbvio que deve existir, mas era uma coisa muito recurso de filme, assim, sabe? Tipo, que a gente tá acostumado a ver no cinema. Eu não... Parece aquela coisa americana, tipo, que come cereal com leite. Sabe, aquela toda... Não que aqui não se coma, mas
um
você
bicho entendeu? Bicho peludo, né?
Isso, uma cultura bem... Que não é nossa nesse sentido, mas na verdade
come
agora...
Come bacon no café da manhã.
Isso, agora 19 anos com isso. Eu acho que...
Rapaz, 19 anos,
é uma questão até mais... Ou é um fantasma mesmo. Ou é um fantasma. Ou... Eu não sei, mas eu nunca tive isso, não. De amigo imaginário, assim. Nunca... Assim, eu já brinquei falando sozinho com o boneco. Quando você é criança, você inventa todo um universo na sua cabeça.
Ah, sim, sim.
E que tá todo mundo, né, fazendo...
Não, mas eu acho que se te perguntam, você vai falar que é o boneco, assim, que você tá fazendo o boneco.
Ah,
tipo...
é verdade. É, não tem ninguém com você, né?
Isso, exatamente. É, não
criança,
chega nesse
é muito
ponto,
assustador,
né?
Viu, velho?
Cara, eu vou te falar que, assim, quando criança, contar uma história pessoal agora, eu vi parentes mortos, sabe? Pessoas assim próximas que tinham morrido quando eu era muito pequeno. E tu sabe, quando você é muito pequeno, tipo, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ninguém sabe como abordar direito a morte pra você ainda, sabe?
É verdade.
Então é
verdade.
Aquela coisa de, ah, fulano fez uma viagem, sabe? Foi pra longe, que não sei o quê, mas não falou morreu, assim, acabou.
Uhum.
E aí, volta e meia, eu vi esse parente, eu tenho até umas vagas lembranças disso, sabe? E aí eu tava ali brincando, não sei o quê, minha mãe, vem cá. Quem você tava falando? Ué, com o tio tal, que não sei o quê.
Vixe!
E era o cara que já tinha morrido, sabe?
Eita.
Eu falava, ele veio aqui, ele tava aqui na sala de branco, não sei o quê. Sério mesmo, sério isso. Minha mãe, minha avó conta essa história pra mim até hoje, que eu falava muito disso quando eu era pequeno. Só que eu lembro agora, você falou esse lance da referência americana, Pedro. Quando eu tava um pouquinho maior ali, com uns 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu via muito filme, muita série que tinha esse lance de amigo imaginário, e eu tinha um pouco de raiva. Porque eu achava legal, eu queria ter um amigo imaginário e não conseguia ter um amigo imaginário.
Ah, é verdade. Realmente.
Eu tentei
seria...
criar um amigo imaginário uma vez, só que eu falei, pô, eu tô me enganando, assim, não tem ninguém ali, sabe? Eu não tô vendo nada ali.
Seria muito legal. Sabe esse negócio sobre morte e tal? Eu sei que a gente tá falando de coisa assim que nem é, né? Até que a gente considera como macabro e tudo isso. Queria indicar um livro aqui. Não é brasileiro.
Olha aí.
Fugindo a regra do livro brasileiro aqui. Mas é que é um livro muito legal, eu li, chama Confissões do Crematório. Da Dark Side Books.
Ah, rapaz.
Não é propaganda, não é nada, né? Da Kathleen Dodge. Ela até virou... Ela era influenciadora antes. Sei lá, eu nem sabia quem era ela.
Uhum.
Eu só, por causa do meu trabalho, eu ganhei esse livro. E eu adorei o livro, porque ela sai pesquisando. Ela trabalha num crematório, mas ela sai pesquisando como a morte é vista em vários lugares do mundo. Entendeu?
Sim.
E aí é muito interessante o que a gente acha um absurdo. É, tem povos e tal que acham, né, que é normal, e vice-versa. Então, tipo, muito bacana esse livro, e eu acho que serve pra todo tipo de situação, assim, porque ele é divertido, ele é bem escrito também, não é só uma coisa qualquer, e aí tem esse lance mais documental, assim. É, eu não gosto muito do finalzinho, que aí fica muito falando dela mesma.
Sim.
É, eu não tenho um interesse nela, entendeu? Eu não quero saber, porque quando a pessoa é influenciadora, aí vem a parte de Pedro agora aqui. Muito ela mesmo,
tava demorando,
isso.
Tava demorando.
Eu isso, eu aquilo, porque eu acho isso 50 fatos sobre mim. Pelo amor de Deus, minha filha, me bate um abacate. Eu não quero saber nada sobre você. Entendeu? Aí vem uma pessoa, conta coisas interessantíssimas e depois sabe, ah, porque eu virei uma curva. E eu não quero saber o que foi que você fez. De qualquer forma, o livro é legal.
Mas vale a pena o livro.
Vale,
ler até a página.
Não, é o finalzinho mesmo. Eu que não quero saber, eu tô cansado de ir. Muita gente. Se eu tivesse que ter uma pessoa imaginária, eu não ia conseguir me dar bem com ela.
A pessoa ia desistir de você.
Já, peraí, não, vai embora. Pô, que é isso? Já tem muita gente aqui, muita gente, muito barulho. Entra no Twitter, tem 15 mil pessoas.
Caraca, a luz apagou aqui, hein?
Vixi, rapaz.
Tô falando sério, a luz apagou aqui no quarto agora.
Caraca,
velho. Tô falando sério mesmo, cara.
Eu sei, mas aí você...
Caraca, velho.
Liga de novo aí e a gente
não,
faz o
spot. Não, vou ligar não. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Daqui não saio, não.
Oxi,
só quando acabar essa gravação.
Tá maluco, Nico? Será que não queimou a luz?
Não sei, cara.
Fique tranquilo.
Apagou. Não, não acabou a luz aqui porque tô com energia no computador. A internet não caiu.
Deve ter queimado só.
É.
Relaxa.
Pô, mas nunca queimou essa merda queimar num programa de Halloween.
Normal.
Halloween. Deu aquele arrepiozinho na espinha.
Mas se você olhar, pode ser uma celebração. Depende do ponto de vista.
Imaginário, meu amigo imaginário tá aqui.
Tá vendo? Aí é ele que apagou, de sacanagem. Vê, não acredita em mim? Toma aí, opa. Entendeu? Tá pensando aqui. Então, Lucas, pra respirar, a gente vai dar uma parada. Eu vou falar mais uma vez da Fanta.
Obrigado.
Porque, né, patrocinou esse episódio. É o nosso 13º. E essa história foi maravilhosa. Essa história aí do... Não a história do amigo imaginário em si, mas tudo que gerou a partir dela.
É verdade.
Inclusive, esse momento que você tá gravando no escuro aí. Acho que é isso.
Já valeu, né? Já valeu o podcast completo já.
É verdade.
Rapaz, realmente, cara. Pô, muito obrigado à galera da Fanta. Porque tá sendo uma oportunidade também da gente conhecer um outro lado das histórias de ouvinte, né, Pedro?
Que é um lado que a gente recebe muita coisa. A gente recebe, sim, muita mensagem assim, só que não vai pro ar, porque não tem a ver com o editorial do programa, vamos dizer assim. Então a gente recebe...
Mas a gente conseguiu, né? Realmente, acho que o terror...
Várias histórias diferentes. Tem ouvinte doido que manda só... Tô correndo aqui na rua, tô correndo aqui na rua! As coisas que chegam,
sabe? Som de trânsito,
tem,
né?
Tem muito, Então, assim, tipo...
História de terror é uma legal. Coisa brasileiríssima, Pedro.
Proporcionou que... a gente fazer um negócio nesse sentido.
É, rapaz, vou criar coragem aqui. Vou levantar ali, vou pegar um pacotinho de biscoito rapidão, de queijo.
Vamos, um salgadinho.
Um salgadinho, salgadinho.
Eu chamo de salgadinho. Salgadinho. Qualquer coisa que tenha dentro de um saco e abre o
que não é
o
doce.
Pacote, é salgadinho. Não é isso? Então pronto.
É, aqui a gente chama de biscoito mesmo, sabe? Aqui no Rio acho que tudo é biscoito. Não tem jeito, não.
Ih, rapaz, salgadinho.
Biscoito, salgadinho, biscoito, enfim.
Então pronto.
Que
então,
importa, que importa, importa é comestível, né?
Isso, estamos ali com a Fanta, tá tudo em paz.
Exatamente. Vamos pro próximo áudio, então.
Fala, Pedro. Fala, Nicolas. Eu tava aqui fazendo meu almoço e ouvindo o episódio dessa semana. Eu vi lá o negócio do Halloween. Aí eu tentei te contar uma história aqui. Se pedir história, eu vou contar uma. Quando eu era criança, meu pai era policial militar, e quando todo final de semana ele ia fazer atividade física no quartel, atividade física lá, e eu ia junto com ele. E nesse quartel tinha um cachorro, que era o mascotinho do pessoal, o cachorro era Maradona. E eu gostava muito do cachorro, porque eu passava final de semana brincando com o cachorro, à tarde de domingo, assim. Teve um dia que a gente foi lá, e esse cachorro não estava na frente do quartel onde ele ficava. E meu pai foi fazer atividade física, eu fiquei rodando pelo quartel e achei esse cachorro perto de um ferro velho, assim, que tinha dentro do quartel, de umas viaturas antigas e tal. E esse cachorro tava lá. E eu comecei a brincar com ele e tal, e fiquei super feliz, tava com o cachorro que eu gostava. E só que sempre que eu tentava, quando eu tentava sair de lá e ir pra perto do pessoal, o cachorro não queria vir comigo. E acabou a atividade física, meu pai falou pra gente ir embora, eu não queria ir, comecei a chorar pro carro do cachorro, meu pai só me arrastou pra dentro do carro e fomos embora. E nesse dia me deu febre aqui em casa à noite,
caraca,
eu comecei a passar mal, eu chorava pelo cachorro. Aí meu pai falou assim: Arthur, eu vou trabalhar amanhã, se esse cachorro estiver lá, eu trago ele pra casa. Aí nisso o pai falou que eu quietei e dormi. Aí a mãe ficou preocupada com isso e perguntou: Gilvan, o nome do meu pai. Já falei o nome do meu pai, já expus meu pai. Gilvan, que cachorro é esse que o Arthur tá desse jeito? Aí meu pai falou assim: não, é um cachorro que tinha lá no quartel, que era o mascote. Eu falei assim: mas o que aconteceu com esse cachorro? Por que ele tá assim? Ele, como assim, ele tava brincando com o cachorro? Aí meu pai falou assim: Mary, o nome da minha mãe também, expô. Esse cachorro morreu tem umas 2 semanas já. Que o cachorro isso, tinha morrido.
Rapaz.
E essa é a minha história, o dia que eu brinquei com um cachorro fantasma. Arthur aqui de Palmas, Tocantins. Valeu, galera.
Eita, nossa senhora, hein, Nicolas? Essa foi...
Caraca.
Essa foi pesada também, viu?
É, rapaz.
Porque é
um plot... fantasma é outra coisa.
É um plot no final, né? Essa revelação do final parece conto. Conto de horror mesmo. Que você vai, brinca e chora e tal, vai dormir. Quando você vira a última página do livro, tá lá. Pá, o cachorro tinha morrido há 2 semanas. O negócio tem... né? Caramba. Eu não sei o que dizer, não.
Também não sei. Eu acho que... eu nunca tinha ouvido falar de história assim de bicho fantasma. Tentando lembrar aqui.
Eu não sei. Eu sempre acho que a culpa é da criança. Se você for olhar... se você for olhar toda a história aí, tinha uma criança no meio. E você... ou quando era criança também, entendeu? Então, às vezes, tem a pureza da criança que permite alguma coisa assim. Não sei também, não sei. Agora é...
tem uma galera assim que acredita em umas paradas místicas que diz que a criança, ela, por ter nascido há pouco tempo, ela ainda tem uma conexão com o outro lado, assim, dizendo, sabe?
Ixi, será, rapaz? Olha, eu... Como eu falei a você, vamos seguir aí, já apagar a luz aí na sua casa. Aí daqui a pouco apaga aqui, esse programa não sai. Aí a gente... A Fanta vai ficar retada, vai ser uma confusão danada aqui. Verdade. Vamos fazer um negócio. Mas essa história foi boa, tu valeu, viu? História...
Pô, direto Tocantins, né, rapaz?
Foi braba, viu, velho? É... Tocantins sempre tá aqui presente no
programa. Sempre, né, cara?
Mas é inacreditável.
Vamos abrir uma filial lá.
Vamos abrir uma filial do Brasil e toca... Então, Nicolas, agora... próximo áudio, porque esse áudio deu uma balançada. Esse
deu.
Áudio... Tomou um golinho aqui, pra descansar. Você sabe que eu não terminei os frios ainda, então vamos nessa. Vamos...
A hora é agora.
A hora é agora.
E aí, Pedro? E aí, Nicolas? Nicolas. Então, tá difícil. Meu nome é Hugo. Vou contar aqui pra vocês uma história de que pode... De Halloween, né? Coisa aí, sobrenatural, essas...
Coisa sobrenatural. Coisa
loucura aí.
Realmente.
Loucuragem.
De infância.
Loucuragem.
Eu era um... Infância não, adolescência. Eu e meu primo, a gente era adolescente, assim, ainda gostava de brincar com bonequinho e tal. Tinha gente se pegando, já tinha gente se drogando, fazendo sexo, e a gente gostava de brincar com bonequinho, né? E aí a gente tinha lá, a gente gostava de pegar todos eles e fazer uma guerrinha, entende?
É um clássico.
Tipo, pega lá o He-Man, o G.I. Joe...
O
Shrek botava tudo pra guerrear.
Super Smash Bros, o nome disso.
Aí, num dia desses, o que aconteceu foi o seguinte: a gente tava brincando. Aí tinha lá o bonequinho do Shrek, né? Que você apertava, ele vinha com três falas. Uma dessas falas era melhor pra fora do que pra dentro. Aí tem outra que ele é Fiona. E aí tem outra que eu não lembro o que era, mas era uma frase longa assim. Aí a gente tinha esse bonequinho do Shrek e o do burro, né? Aí eu lembro que na brincadeira, a gente tava lá brincando e tal, aí chega um dinossauro e ele mata o burro. Joga ele pra longe, assim. E aí, inveja. A gente queria... Tava num tom cômico, aperta pra ele falar melhor pra fora do que pra dentro. Aí a gente foi, apertou o botãozinho, aí o boneco falou, burro! Aí eu e meu primo, a gente se olhou, olhamos um pro outro assim... E começavam a correr. Porque não era pro boneco ter falado isso. Então, enfim, Toy Story existe. É real.
Cara, vou te falar que história de brinquedo tá dominando aqui o programa hoje.
É mesmo,
hoje, né?
Tô falando, rapaz. Aí, ó, a criança. Isso aí é coisa de imaginação, rapaz. Você não tem o que dizer, não. A criança, você aperta um... Ou então, era aqueles bonecos... Você bem
boneco que fala, né?
Hoje em dia, você sabe que o boneco grava e ele fala novas frases, né?
É.
Se você quiser, tem vários bonecos
é
assim.
É quase um WhatsAppzinho o boneco, né? Um WhatsApp.
O boneco...
Você pode gravar um áudio e mandar o boneco,
rapaz,
na casa da pessoa.
Uma coisa que eu era muito... Que eu queria muito quando era criança, era um walkie-talkie pra brincar.
Eu tinha.
O máximo walkie-talkie, né? Era um negócio ridículo.
Era maneiro mesmo, era legal.
Ridículo hoje, né? Hoje é ridículo você ter um walkie-talkie.
É, nenhuma criança quer ter isso, acho que hoje em dia, né?
É.
Mas eu vou te falar, Pedro, assim, dentro dessa história que ele contou, eu fui pesquisar esse boneco, sabia? Quando eu vi essa história.
Ah, e aí?
Eu fui pesquisar, porque eu vi que era um boneco, né? Que saiu como brinde na época e tal. E eu vi que tiveram pelo menos duas ou três que eu vi, sabe? Duas ou três versões. E assim, achei estranho porque nenhuma delas realmente fala burro. Eu separei aqui os áudios, vou colocar aqui agora, nesse momento,
isso,
ó.
Isso
pra vocês
aí.
Ouvirem. E vocês vão ouvir a voz da gravação do Shrek.
Meu homenzinho. Sou um ogro. Tô dentro.
Como eu falei, nenhuma delas fala burro. E mais curioso ainda, nenhuma delas também falou nenhuma das frases que ele disse. Ou seja, o boneco dele já era diferenciado.
Eu acho que era algum adulto.
Já devia estar amaldiçoado.
Acho que era algum adulto brincando atrás e pronto. Algum adulto, quando apertou, o adulto fez burro, entendeu? né? Um
pode
adulto
ser.
Com a voz do... Primeiro Shrek, que era a voz do Bussunda, hein? Pô, rapaz, agora
saudoso.
Eu lembrei disso. Ó, oh, é isso aí.
Saudoso Bussunda, cara. Pô, realmente.
Eu acho que...
Lembra bons tempos. Cara, e falando assim no Bussunda, falando de bom humor, né? Bussunda, pô, era um representante do bom humor, né?
Aham.
Tem uma história pra te contar sobre o Shrek, assim, que moveu um pouco minha adolescência, sabe?
Você porque... tá cheio de história hoje, viu? Ainda bem que eu não tô... Não, mano. O Shrek moveu a sua adolescência. Essa aí, tudo
não,
bem.
Assim, é porque eu viajava muito com minha família pra Penedo, que é a região sul do Rio, né? Tipo, já indo pra São Paulo e tal. Uma região serrana e que é de colônia finlandesa, Penedo. É bem bonito lá, sabe? Tem fábrica de chocolate, cachoeiras, é bem legal. E aí, cara, num desses shoppingzinhos de cidade pequena, tava eu, minha mãe, pai, tios, né? A gente andando todo mundo junto, sabe aquele bonde, família?
Sim.
Andando todo mundo em bonde, né? E aí, cara, eu tinha um primo mais novo, que na época ele devia estar com uns 8 anos de idade e tal. Eu devia estar com uns 17, 18 anos. E aí ele viu uma camisa do Shrek, sabe? Vendendo, assim, que tinha... Tem sempre aquele loja que vende souvenir, coisa assim, né? E tinha várias camisas, assim, maneiras, engraçadas. E tinha uma do Shrek. E aí ele chamou o pai dele, eu quero camisa do Shrek, camisa do Shrek. E quando eu fui lá com o pai dele pra comprar, eu percebi que não era uma camisa do Shrek. Era a cara do Shrek mesmo, só que tava escrito I love, em vez de estar escrito Shrek, tava escrito Shreka. Tinha um A depois do K.
Ah, claro.
Sacou a malemolência?
Por quê, meu amigo? Pode ser colônia finlandesa, o que for, mas ali era Brasil, é isso. Entendeu? Eu pensei que você ia falar uma história de terror, rapaz. Você me vê com esse I Love Shrek.
Não, mas
que
foi um terror horrorosa. Pro meu sobrinho, porque ele chorou, que a gente não comprou a camisa, obviamente, né?
Traumatizou-me.
E ele queria muito a camisa do Shrek, mas não tava escrito Deus. Shrek. Ele nem sabia ler direito, assim. Ele não viu que tava escrito Shrek, né?
Que maravilhoso.
Enfim, fica aí, se alguém tiver uma camisa I Love Shrek aí.
Que porra, quem que vai ter? Mas é isso aí, né?
Olá, boa noite. Aqui é o Vigia na rua.
Do nada, isso aí, imagina esse cara com essa buzininha na rua andando. O vigia é clássico de rua,
caraca,
né? E tal.
Pedro.
Ele com apito de condomínio, de rua pequena, que às vezes contrata a segurança
patrimonial, né?
Privada. Enfim, é. Aí o cara vai com apito a madrugada toda pra dizer que ele tá passando por ali. Mas o cara mandar um áudio
no WhatsApp, né?
No WhatsApp com o som da buzininha, da sirene. É maravilhoso demais.
É maravilhoso, isso aí maravilhoso. É, eu nunca parei de pensar nisso, Pedro. Faz todo sentido, sabia?
Você sabe o que é mais engraçado? É como esse áudio chegou pra gente. Porque não tem contexto. É tipo assim, um áudio boa noite, aqui é o vigia. Uau, acabou.
Acabou.
Não tem um contexto. Esses áudios é que fazem... Você chega... Eu dou risada mais pelo fato de não ter sentido nenhum.
Não tem, não
que,
tem.
Né? Não tem. Boa noite, aqui é o vigia. Uau, o cara tá olhando o quê, sabe? Muito
eu
bom, cara.
Eu fiquei imaginando agora esse grupinho da rua, né, cara? Assim, deve ter um grupo do WhatsApp da rua, que tem todos os moradores.
Nossa,
ali.
Nossa, é mesmo,
botaram vigia velho. Também, porque é bom, né, que qualquer coisa informa por ali rapidamente, né?
Rapaz...
E aí o cara tem que mostrar que é o vigia mesmo.
É o vigia, exatamente. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tá gravando, ele tá... Entendeu? Pra você ouvir ao mesmo tempo. Tipo, chega a mensagem, você ouve a sirene e vê que tá lá, entendeu?
Tá seguro.
Pra mostrar que ele tá na região. É o que poderia ser um walkie-talkie no passado.
Exatamente.
Apito, e agora tem que envolver o zap, que é pra poder provar pra todo mundo que ele tá acordado. Eu acho que o pior é isso, velho, que ele tem que provar que tá acordado vigiando.
Esse é, cara, pode ser no meio da madrugada, né?
É, mas faz parte, né? Mas eu acho que é isso aí, né? Já falei até de vigia, nada a ver esse negócio aqui. O áudio do vigia.
Foi.
Pena aí que não deu pra botar tudo no programa, senão ficava 6 horas de programa.
Total,
né?
Cara. Não, olha, vou te falar, cara. Eu me amarrei, sério mesmo, porque...
Sim.
Muita gente nem sabe, eu sou muito fã de terror, né? Eu faço Sim. até... Já trabalhei em alguns filmes de terror.
Trash,
como diretor, faz... roteirista.
Sangue de ketchup, não, né?
Tem um sangue de groselha, umas coisas assim que a gente mistura com...
Tá vendo?
Café em pó, umas loucuras dessas. Tem, pior que tem. Então, quero deixar aqui um agradecimento, cara. Todo mundo que mandou história pra gente.
Foi demais.
As várias histórias que nós recebemos, né? E muitas Sim. que nem puderam entrar, infelizmente.
Sim.
Quem sabe ano que vem não tem uma nova rodada.
Sobrou aqui o... Pô, Fanta 2, hein? Halloween 2. O retorno. Sempre tem um filme 1. Quando faz sucesso, tem o filme 2.
A volta
aí,
dos mortos-vivos, né?
É, o filme 3, 4, 5, né? Viram a franquia... De jovens adolescentes que continuam morrendo na mata, né? Várias coisas assim.
No acampamento, né? É uma coisa de jovem. Coisa de jovem
é acampamento. A única que fica aí é o seguinte. Se vocês tiverem fotos do Halloween de vocês, da festa de vocês...
Olha aí,
se
boa.
Se vocês tiverem foto com Fanta, não esqueçam de postar nas redes sociais com a hashtag assustadoramente saboroso e Halloween Snacks, né? E ou Halloween Snacks.
Snacks.
Isso aí. Você escolhe a hashtag pra gente poder, né? Ver quem tá aí, marca o Desbrasil também.
É isso, né? A pessoa pode estar numa festinha de Halloween, a pessoa pode estar fazendo uma maratona de série, de filme de terror, por exemplo.
Não,
a pessoa
você pode estar
ouvindo o Desbrasil.
Rapaz, até comendo pão com ovo com Fanta tá valendo, rapaz. Qualquer coisa tá valendo. É isso, não tem isso não.
Não, peraí, Pedro. Antes desse programa acabar, você vai contar a tua história aí, que tu prometeu isso no programa passado.
Não tem nada demais. Sabe por quê? Não tem nada demais. Porque foi na infância também. Então eu tô dizendo assim, é normal, todo mundo tem. É adolescente.
Olha aí.
A gente tava na praia, né? Um luau, né? Um famoso, o famigerado luau. Coisa bem de verão, uma coisa bem de filme mesmo, como eu tô falando aí, né?
Tinha aquelas tochas
não,
assim.
Não. Era brasileiro. Não era gringo, né? Ainda tem Entendi. Isso, então. Era um violão na areia, entendeu? Era aquela emoção.
Bom demais.
Aí, rapaz, aí tinha um dos colegas nossos lá, um dos amigos, ele dizia que via espíritos, via não sei o que, assombração e tal. Naquela época. Meio da noite lá, a galera tocando violão. Vai ver, foi alguém que tocou Ana Carolina aí? E aí o menino. Mentira, tô sacaneando Ana Carolina, né? O pessoal. Veio nos repreender, Nicolas, porque eu falei de Ana Carolina, a gente sabe que a Ana Carolina tem um público, né, as sáficas, né, que amam a Ana Carolina,
sim.
Como diz um ouvinte nosso aqui, que nós não somos da demografia, ouvinte chamada Alice, maravilhosa, que deu essa dica pra
Pode
gente.
Pode fazer sentido, faz sentido.
É. Ok, Alice, porém, aquela música de Eu Não Sei Parar, essa música é de terror pra mim.
É.
Mas enfim, aí a gente tava lá na parada, o cara teve uns piripaques assim, uns revertérios, e aí a gente começou a correr em direção à casa pra chamar os adultos, porque a gente achou que ele tava tendo uma, sei lá, uma convulsão, entendeu? Uma coisa do tipo.
Uhum.
Só que aí, meu amigo, a casa era longe, entendeu? Então a gente tinha que correr na areia fofa.
É, entrar tu corre e não sai do lugar quase.
E na casa e tudo mais. Tá no meio do caminho, a gente tava morrendo. Então parecia um filmezinho mesmo assim, tipo, vamos lá, velho, porque a gente tem que ajudar um amigo que tá tendo um negócio e a gente correndo. Quando a gente chegou na casa, eu acho que a força de correr gastou tanta energia que a gente não teve mais coragem de chamar um adulto assim, entendeu?
Perdeu a força.
Vamos deixar falar.
E aí, o cara, como é que ficou?
E aí, quando a gente foi ver, então, rapaz, eu não lembro exatamente do que aconteceu depois. Por isso que a história fica meio esquisita. Porque quando a gente voltou, eu não lembro o final do dia. Ficou tipo assim, foi invenção dele, foi coisa dele. O que eu lembro é que ele foi pra casa dormir, eu acho que foi isso que aconteceu.
Uhum.
E a gente ficou lá pra sempre, assim. O aterrorizante... É, porque adolescente você vai ficar até de manhã e fica ali pra sempre. Eu acho, o que eu acho maluco nessa história é que o fato de eu não lembrar dela toda, entendeu como é que é? Só desse momento
Caramba,
da correria...
Caramba, pode ter tido aí, ó, uma coisa ali pra apagar a memória.
Pois é, entendeu? Agora, e essa força que a gente tinha que arranjar pra correr, ai meu Deus e tal. Tudo bem que você é criança, você tem um bocado de energia ali, um bocado de bateria, né?
Mas podia ser um campo energético que impedia você de correr.
Que campo? Você tá viajando aí. Foi só uma que ele não lembra, o que não é importante. Porque qualquer outra coisa a gente lembra.
Mas o cara, ele trouxe um clima ruim.
O cara, essa rapaz, é no outro ano a gente se encontrou e não tinha mais nada disso. Até hoje eu
foi algum filme que ele viu e empolgou.
É, de sacanagem, rapaz. Foi pra chamar atenção entendi. Na época, entendeu? Chamar atenção.
Mal climão, né?
É, porque ele ficou viajando. Ele tem um olho de um olho, cada olho dele é de uma cor, entendeu?
Ah, heterocromia.
E aí chama. Ele já achou que ele era não sei o quê. Aí todo mundo caiu mais na brincadeira ainda, porque você vê uma pessoa com um olho de cor diferente. Aí você embarcou na narrativa. Tem pessoas que têm esse poder.
Tem.
E aí a gente ficou lá, né? É uma história esquisita, né? Uma história que envolve personagens bastante esquisitas.
E que tem um gap, né? Tem um buraco ali no meio dessa história que a gente não sabe o que aconteceu.
O terror da história é justamente o buraco. Eu acho que é isso, entendeu? É justamente o... E aí? A gente correu tanto...
E aí?
E depois? Eu acho que provavelmente eu desmaiei de tanto correr, porque eu não lembro de nada. É isso que eu tô falando.
Fica pra cada um completar esse buraco da forma isso, que achar melhor.
Exatamente.
Como um que pode ter acontecido essa história?
Uma hipnose, alguma coisa assim. É. Eu não sei o que é que pode me fazer.
Aquele filme Corra, do Jordan Peele? Tem isso.
É, filmaço. Filmaço, inclusive,
aí,
hein? Duas coisas que a gente indicou.
De Conan. Fica aí pro Halloween também, ó.
De Conan?
De Conan, dica grande.
Ah,
de Conan, foi uma de Conan.
Nossa senhora. Meu Deus, eu falei, Conan no Halloween? Que porra é essa? Tem nada a ver, entendeu?
Acho que já tá na hora de se despedir aqui do nosso ouvinte, né? Até o próximo programa.
Me forçou aqui, né? Me corre.
Você revelou a história finalmente, né?
Foi. Horrível.
Não sabemos se foi melhor ou pior.
Os ouvintes vão dizer, os ouvintes eles têm... Tem isso não. Ouvinte não tem isso. Ouvinte
não deixa passar nada, é o maior filtro que existe.
Pois é.
Mas assim... agora pra encerrar mesmo, Pedro. Vamos ter um último áudio aí pra galera curtir. Que é uma história de terror muito brasileira.
É assustador.
E vou te dizer mais, hein, Pedro. Tem tudo a ver com a data que o Desi Brasil sai.
Ah, o dia.
O domingo. É um espírito, sabe? Que ele vai se aproximando ali que...
É isso.
Dá medo. Dá medo. Eu já tô aqui arrepiado já.
É o terror da CLT, do trabalhador. É isso. Falou, pessoal. Até a próxima aí. Um abraço.
Um abraço.
Viu, pesado? Só pra lembrar, amanhã é segunda-feira. Falei pouco aí, mas magoei bastante gente aí.